I'm Roger Scruton, philosopher and writer. My trade is to ask questions.
I think we are losing beauty. And there's a danger that with it, we will lose the meaning of life.
Philosophers have argued that through the pursuit of beauty, we shape the world as a whole. I want to persuade you that beauty matters. That it is not just a subjective thing, but a universal need of human.
E aí, pessoal, hoje nós vamos iniciar mais um episódio da série Roger Scruton. O tema de hoje é a decadência do gosto e o kitsch. Mas antes de prosseguir o podcast, eu queria agradecer a todos vocês, todos que escutaram meus outros podcasts. Eu comecei com essa coisa de podcast esse ano, né? Foi mais ou menos ainda metade do ano, né? Eu acho que faz aí em torno de 4 a 5 meses que eu comecei o meu primeiro podcast. Como vocês podem perceber, e eu não faço questão de apagar os podcasts, né? O meu primeiro podcast publicado realmente foi O Mito do Macho Alfa. E como vocês podem perceber, é um podcast em que eu estou aprendendo a ler e a falar. Eu estou aprendendo a me expressar, tenho muitos vícios de linguagem, tipo, né? Esses vícios de linguagem. E eu fui tentando, aos poucos, me aprimorar. Eu percebi também que em determinados momentos, quando eu parei de gravar, eu voltei a piorar. Você pode perceber uma certa queda em alguns podcasts, uma melhoria em outros, etc. Isso é normal, isso é bem normal. E de lá pra cá, eu passei, até do último podcast pra cá, eu passei aproximadamente, acredito que foi quase que um mês sem gravar um podcast. Mas isso não significa que eu não tenha passado uma boa parte do meu tempo tentando treinar podcasts. O problema é que depois que eu passei desses primeiros podcasts, eu fiquei um pouco mais perfeccionista. O que isso quer dizer? Eu fiquei um pouco mais exigente comigo mesmo. Então, se eu fiz aquele podcast do Mito do Macho Alfa, quase que de uma vez só. Eu sentei e gravei. E pronto. Eu não editei, eu não dei pausas no podcast, eu não selecionei de forma exata todas as coisas que eu queria falar. Eu fiz um resumo em tópico do que eu queria falar, mas foi mais ou menos apenas uma coisinha para me orientar. Mas eu tenho ficado um pouco mais exigente comigo mesmo, e esse podcast aqui, ele pretende ser um pouco mais diferenciado. Eu vou fazer muitas citações, eu pretendo passar aqui alguns áudios, algumas cenas de filmes, mas apenas os áudios, óbvio, porque nós estamos num podcast, mas vai dar para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer aqui, conforme eu for explicando, E indo agora direto ao ponto do podcast, a decadência do gosto e o kitsch. Antes de chegarmos ao kitsch, vamos falar sobre a decadência do gosto nos dias de hoje. Hoje, quando a gente fala em temas como alta cultura ou literatura superior, arte superior, coisas que a gente falou no podcast anterior, porque a distinção entre a imaginação e a fantasia é que a arte superior, ela está assentada, baseada no reino da imaginação. Enquanto que a arte inferior, a arte não legítima, estaria baseada aí no reino da fantasia. Qual a diferença entre a imaginação, o reino da imaginação e o reino da fantasia? A diferença basilar entre uma coisa e a outra é que no reino da imaginação nós temos ali uma economia de gestos, uma economia de cenas, uma economia de descrições, ou seja, o autor de um quadro, de um livro, de um filme, enfim, pode ser um diretor, pode ser um escritor, pode ser um pintor. Esse autor, ele tenta ao máximo deixar vários elementos da sua obra para o reino da imaginação. E ele faz isso com muita inteligência. Como assim? Você já pode ter assistido algum filme em que, quando chega ao final, o autor não revela completamente a resposta que você queria. Ele deixa para você ficar se questionando, discutindo, debatendo. Exatamente por isso que a obra se torna grandiosa. Por exemplo, Dom Casmurro, Machado de Assis, Todo mundo já conhece. Então, esse é o reino da imaginação, É um reino em que você, ao invés de explicitar, você sugestiona. E ao sugestionar, a graça está toda aí, Lembra daquele filme do diretor Steven Spielberg, Tubarão, Que quase que 90% do filme Tubarão não aparece, você não vê um tubarão, Mas as partes mais tenebrosas do filme são justamente as partes em que o tubarão não aparece. Então é justamente isso. Esse é o reino da imaginação. Mas o que seria o outro reino? O reino da fantasia? É exatamente o oposto. É onde você vai ter o exagero, né? Lembra das novelas? Né? As novelas são histórias, né? Eu não tô falando aqui de novela no sentido literário, mas novelas de televisão. São histórias em que você tem 100 capítulos, 150 capítulos mais ou menos, né? Ou seja, você acompanha um ano inteiro e chega um ponto que eles não têm muito o que criar, né? Eles não têm muito o que criar, mas óbvio que eles têm que trabalhar. Os escritores de novela, eles têm que trabalhar, escrever roteiro e tem uma hora que tem que escrever qualquer coisa, né? Mesmo que seja no automático. Então, você vai ter muitas descrições, né? Muitos personagens explicando demais as coisas, né? As coisas se repetindo todo episódio, né? Você vai ter isso direto, né? E é que eu não estou dizendo que, ah, sei lá, eu estou criticando todas as novelas, eu estou, digamos, diminuindo o que você gosta, né? A questão aqui não é discutir gosto pessoal, né? A questão aqui é discutir qualidade de obras. Quando a gente fala em que uma pessoa tem bom ou mau gosto, muitas vezes não estamos querendo dizer que a pessoa precisa ou não gostar de uma coisa ou outra, né? Não é uma discussão sobre liberdade. Nós não estamos aqui querendo impedir ninguém de gostar de nada, né? Aliás, eu mesmo, tenho meus próprios gostos, né? E nem todos eles são obras clássicas da literatura, nem todos eles são o que vocês imaginam. Em muitos momentos, sim. Eu assisto filmes da Marvel, assisto Game of Thrones, né? Então, e a proposta inicial do meu podcast foi essa, né? De fato, fazer essa mistura de elementos, né? Essa análise de elementos. Até porque não é possível você entender o que é o kit se você nunca experimentou o kit. Você, desde pequeno, digamos assim, isso seria uma coisa impossível, mas desde, vamos supor aí uma situação em que uma criança, desde pequena, ela só leu Shakespeare, Dostoiévski, Homero, Dante, etc. Né? Uma pessoa assim não teria como entender o que é o kit. Né? Eu estou falando muito do kit, mas agora vamos passar a explicação do que seria o kit. Eu vou ler aqui um trecho do Roger Scruton explicando o que é o kit.
Roger Scruton fala o seguinte: a forma mais difundida de degradação, mais comum que a dessacralização deliberada da humanidade por meio da pornografia e da violência gratuita, é o kit. Aquela enfermidade que podemos identificar instantaneamente, sem jamais conseguirmos definir com precisão e cujo nome austro-húngaro vincula-a aos movimentos de massa e aos sentimentos coletivos do século XX. O kit consiste numa arte sem nenhuma mensagem própria, na qual todos os efeitos seriam copiados e todas as emoções falsificadas. Repetindo aqui a última parte. Uma arte sem nenhuma mensagem própria, na qual todos os efeitos seriam copiados e todas as emoções falsificadas.
Então, voltamos aqui ao exemplo da novela, né? Tudo que você vê em novelas é copiado. É copiado de outras novelas melhores, né? É copiado de clássicos da literatura, né? Só que é uma cópia barata. É uma cópia do Paraguai, né? É uma cópia em que você não tem a mesma originalidade, você não tem a mesma sinceridade da obra original. Como a gente pode compreender um kit sem ser dessa forma? Eu vou pegar aqui um outro exemplo, que é a estátua do Cristo Redentor. E aí você pode pegar um outro exemplo aí, que é a imagem de um santinho. Ou então uma cópia mesmo do Cristo Redentor, mas em versão miniatura. A versão miniatura, ela está tentando copiar a versão original, o Cristo Redentor. Mas uma coisa que você percebe é que o Cristo Redentor em si, ele é muito bem feito. Você vê aquele negócio, o nariz do Danado é bem feito, né? Danado não, né? Seria uma heresia, né? O nariz dele, de Jesus, né? É bem feito. É? O olho dele é bem feito, né? Enfim, tudo é bem feito ali. Você vê realmente que aquilo foi uma obra de arte superior. Já o santinho que você compra na feira, o Agitão está dizendo aqui que ele é feio. Não é feio. É. Uma coisa são as artes do belo, outra coisa são as artes do feio. Não estamos dizendo que não é feio. Porém, estamos dizendo que não é beleza. Por que não é beleza? Porque é o kit. Né? Kit, essa expressão kit é justamente o que o Roger Scruton diz aqui. É uma obra de arte que todos os efeitos seriam copiados. Todas as emoções seriam falsificadas. E aqui eu vou dar alguns exemplos um pouco mais amplos, né? Em outras obras, né? Não só pinturas, não só... Eu vou citar aqui alguns trechos de livros para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando explicar aqui, né? Para vocês entenderem de fato e não apenas assim terem uma vaga noção ou apenas decorar o conceito ou decorar palavrinhas. Que a minha intenção aqui é explicar de uma forma que até um burro possa entender. É, pode parecer pretensioso, mas é isso aí. Então vamos lá. Algumas obras da literatura que pode ser considerada beleza e outras que são, de fato, o kit. E nós vamos ler aqui um trecho da escritora Emily Brontë. É um trecho do livro O Morro dos Ventos Uivantes, né? Na verdade, é o único livro da Emily Brontë, né? Ela foi uma dessas autoras de um único livro, né? Morreu cedo também, né? Mas ela deixou esse livro que virou um clássico da literatura universal até hoje, né? Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o que é uma obra de arte superior, uma obra do rei da imaginação. Vou ler agora. Não disse que não é amor. Definitivamente é. Mas eu sei que é efêmero e que o tempo há de mudá-lo como o inverno muda as árvores. E mesmo que eu te amasse com todas as forças do meu corpo, nem em 100 anos poderia te amar tanto quanto te amei em um único dia. Talvez daqui a 100 anos eu ame ainda mais, tanto que tu já tenha se espalhado de tal forma, sendo impossível de tirar daqui do meu eu mais secreto e íntimo, não como um prazer, porque eu não sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser existindo na sombra da tua existência, sendo apenas a metade e não o meu todo. Onde não há você, não existe eu, só vazio. Vocês percebem aí a profundidade, né, do que a Emily Brontë consegue escrever? Vocês percebem que não é os trechos que ela escreve, né? E não só esse trecho aqui que eu li, mas diversos trechos de O Morro dos Ventos Uivantes, por isso que é uma obra clássica da literatura universal. Diversos trechos da obra ficam marcados na memória, né? Que são coisas que você escreve, e ela escreveu, na verdade, né? E são coisas que ficam realmente... É memorável, é totalmente memorável. E é de impressionar que ela escreveu um único livro a vida inteira, né? E vamos aqui ler um trecho de uma outra obra, né? Que um pouco mais clichê, que poderia, né? A gente poderia dizer que é de fato o kit. Eu vou ler aqui um trecho daquele livro, A Culpa é das Estrelas. E antes que me apedrejem, né? Antes que vocês venham tacar a pedra em mim, me xingar, me chamar de filha da puta, etc., né? Eu quero aqui dizer que eu gosto sim do John Green. Eu gosto muito dos livros dele, né? São livros interessantes, entendeu? Não são livros ruins. Inclusive, eu acredito que ele é até subestimado, porque muita gente julga que os livros dele são apenas livros para garotinhas e tal, mas tem algum... os livros dele têm uma certa profundidade, uma certa mistura ali de conceitos filosóficos também que ele tenta fazer, mas não chega a ser arte superior, não chega a ser arte do reino da imaginação, né? É muito mais um kit. E aqui eu vou ler um trecho para vocês entenderem por quê que A Culpa é das Estrelas é uma obra kit. Vou ler esse trecho aqui. Nem todo mundo que chega na sua vida vem com a intenção de ficar. Da mesma forma que nem todos os que se foram queriam partir. Aí, vocês percebem que é frase de Instagram, né? É frase motivacional que você encontra, sei lá, em qualquer esquina. Não é como o exemplo anterior que eu dei sobre O Morro dos Ventos Uivantes, em que a autora, de fato, ela teve ali um trabalho verdadeiro, um trabalho sincero em escrever tudo aquilo, né? Enquanto que no outro, a gente percebe um pouco de frases um pouco mais genéricas, né? Um pouco mais... Em que aquelas frases estão ali apenas para cumprir um papel de dar um certo ar de profundidade, né? Mas que não tem sinceridade verdadeira, né? Não tem profundidade verdadeira. Então, essa diferença entre a beleza e o kitsch em duas obras literárias. Eu vou pegar aqui duas obras literárias do mesmo gênero, que no caso é distopia, gênero distópico, distopia. A primeira vai ser 1984, do George Orwell, e a segunda obra vai ser Jogos Vorazes, que também é uma distopia, né? E eu vou ler dois trechos, né? Um de cada. Vamos lá aos trechos. Vamos ler aqui um trecho de 1984. George Orwell, ele escreveu aqui, eu tô esperando a imagem abrir. Ele escreveu o seguinte: se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história. Em verdade, quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Vocês percebem aí que as frases do George Orwell, né, apesar dele não ser considerado aí, no sentido mais estético da palavra, um prosador dos melhores, ele fez um tipo de literatura, ele criou um tipo de literatura que é bom não apenas no sentido da estética textual, mas na estética da história em si. E a literatura dele é boa também na questão temática. Você pode ver que essas frases aqui têm muita profundidade política, né? Política, geopolítica, psicológica também, né? Enfim, e são frases que ressoam na nossa mente. São frases também que ninguém, que poucos, na verdade, disseram antes do George Orwell. Então, essa parte aqui, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, isso ficou marcado para a história. Né? George Orwell, ele é conhecido aí por ser um dos autores mais citados de todos os tempos. Né? E não é à toa, né? Não é à toa. E nós vamos aqui passar algumas frases dos Jogos Vorazes, né? Dessa obra aí, que é também uma distopia. E outra coisa, Jogos Vorazes é também uma obra da literatura que procura, digamos assim, Jogos Vorazes procura imitar em 1984, né? Procura imitar outras obras aí também, como Battle Royale, que é um livro aí japonês. Embora que Battle Royale, de fato, não chega a ser uma obra de muita qualidade, né? Eu não entendo os fanzinhos, os fanboys de Battle Royale dizer que Jogos Vorazes é uma cópia mal feita de Battle Royale, sendo que Battle Royale também é literatura mal feita, né? Embora que seja divertida, de fato, né? Mas é mal feita, é kitsch, né? É violência gratuita, né? E vamos ler aqui algumas frases do Jogos Vorazes, né? É preciso 10 vezes mais tempo para se colocar novamente em ordem do que é preciso para desmoronar. Novamente, a gente volta para aquelas frases de Instagram, sabe? Outra frase aqui do Jogos Vorazes. Esperança é a única coisa mais forte que o medo. Poxa, velho. É uma frase que ela não ressoa, ela não fica na tua memória, né? É mais aquela frase. Pega aí aquelas empresas de publicidade, tipo, em que vamos supor que você trabalha numa empresa de publicidade e o seu chefe mandou você produzir umas frases aí motivacional para colocar numa campanha, não sei de quê. E você tem que produzir isso aí em 5 horas. Então, tipo, você vai lá, produz umas frases, você faz o que tem que fazer e pronto, entrega, né? E não vão ser frases artísticas porque o objetivo é meramente você entregar ali um trabalho, né? Então você vê essas frases motivacionais que você vê no Instagram, geralmente elas não demoraram nem assim 30 segundos para os seus autores criarem essas frases, né? Eles não pensaram mais do que 30 segundos para criar essas frases. Você vê muito mais, isso é muito mais genérico, né? Você percebe a coisa sendo genérica a todo tempo, né? Então vamos lá agora, e agora a gente vai ter um pouco de áudios externos de alguns filmes, né? E eu selecionei também cenas de animes para diferenciar o que seria beleza em algumas cenas e o que seria kitsch em outras. Vamos lá. E agora eu vou mostrar a vocês duas cenas de filmes, duas cenas diferentes, né? Uma em que você vê beleza, profundidade, e a outra vai ser kitsch. O primeiro filme que eu vou mostrar aqui a vocês é O Poderoso Chefão. Vocês vão ouvir só o áudio, gente, porque é podcast, né? Mas eu vou mostrar dublado, então não vai ter problema. Tenham paciência, vocês vai ser só uma cena de 1 minutinho, mas vamos lá. Vamos esperar aqui abrir. Pronto, abrindo. Essa é a abertura do Poderoso Chefão. Percebam aí, essa música ela é muito, muito impactante, né? Várias pessoas já tocaram esse tema da abertura do Poderoso Chefão. Metallica já tocou, Slash já tocou na guitarra essa abertura.
Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Criei minha filha ao estilo americano. Dei liberdade a ela, mas eu a ensinei a nunca desonrar a família. Ela arrumou um namorado que não era italiano. Ela ia ao cinema com ele. Chegava tarde. Eu nunca reclamei. Há 2 meses, ele a levou para passear com outro amigo. Eles a fizeram beber uísque. E aí, tentaram abusar da minha filha. Ela resistiu. Manteve a honra. Então bateram nela, como num animal. Quando eu fui ao hospital, o nariz dela estava quebrado. O queixo estilhaçado, preso com um arame. Ela não conseguia nem chorar por causa da dor. Mas eu chorei. Porque eu...
Vejam aí, gente, o que ele acabou de falar. Ela não conseguia chorar por causa da dor. Olha como é bem construída essa cena. Né? Se você pudesse ver também aqui no visual, como a cena pega o rosto dele e vai, digamos, vai se distanciando aos poucos. Isso, essa parte é bem interessante, mas só no nível do áudio vocês perceberam a profundidade desse diálogo, a profundidade do relato dele, a forma de descrição, como é perfeita, como ele descreve de uma forma em que você consegue realmente sentir a gravidade da situação. Ele não está mostrando a cena, mas você consegue sentir a gravidade da situação. Ela sentia tanta dor que ela não conseguia nem chorar. E ele que teve que chorar no lugar dela, né? Aí ele continua aqui, né? Porque eu chorei.
Chorei? Ela era a luz da minha vida. Uma menina linda. Agora jamais vai ser linda de novo. Desculpe.
Bem, pra quem já assistiu sabe que a próxima cena vai ser melhor ainda, mas... Eu quis mostrar só essa parte aqui, porque eu vou mostrar logo em seguida aqui uma cena de um outro filme. É uma cena de introdução também, uma cena até parecida. Mas vocês vão ver uma coisa aí que tenta ser parecida com essa cena. Mas que, digamos assim, fracassa quase que miseravelmente. Essa aqui vai ser uma cena do filme Velozes e Furiosos 7. Aí por que eu tô citando uma cena de Velozes e Furiosos 7? Bem, vocês vão entender agora. Né? Ah, Kevin, mas eu gosto de Velozes e Furiosos. Tá, cara, eu também gosto. Mas a questão não é essa, a questão é você saber identificar o que é o Kate e o que é o Belo nas obras, né? E essa cena aqui, ela tenta ser parecida com a outra cena, né? É uma cena de introdução em que um cara tenta falar uma coisa interessante, massa, profunda, né? Mas vocês vão ver aí como é que vai ser essa cena.
Quando éramos crianças, você arrumava briga com os moleques mais casca-grossa do bairro. Mas era eu que tinha que acabar com eles. Você roubava na loja da esquina. Mas era eu que aguentava o cinto do velho. Achei que fosse aprender com a idade. Que brincar de gangster ia te deixar mais forte, inteligente, melhor. Mas acho que sempre soube que você ia acabar assim. Mesmo com tudo que eu ensinei a você. Mas temos o mesmo sangue, então você ainda é a cruz que eu tenho que levar.
Pronto, vocês viram aí a cena. Vocês podem perceber uma diferença quase que radical entre as duas, em qualidade, né? A segunda cena, ela tenta repetir algo parecido com a primeira, né? É uma cena de introdução em que um personagem está falando algo supostamente profundo, algo que tenta dar um ar de profundidade, né? Mas fica aquela coisa assim, tipo, ah, quando eu era pequeno, nós brincávamos de gangsters nas ruas, não sei o quê. Aí fala do cinto do velho. É, parece muito com aquelas frases motivacionais de macho alfa, né? Que a gente já satirizou bastante por aí, né? Vocês podem perceber que o monólogo inicial do Poderoso Chefão, parte 1, do homem que vem até o Don Corleone pedindo ajuda, né? Em que você consegue sentir a dor que a menina tá sentindo, né? Em que ela sente tanta dor, ela consegue sentir tanta dor que ela não consegue nem gritar, nem chorar, né? Isso é uma coisa que fica marcada. Essa cena do Poderoso Chefão, ela foi repetida várias e várias vezes. Né, as pessoas decoram essas cenas de Poder do Chefão, né? Lembra lá da frase do Michael Kyle, de Uma Patrulha das Crianças, né? Tudo que precisa aprender nessa vida está em Poder do Chefão, né? Que sacou a referência aí, né? Mas enfim, já essa cena aqui de Velozes Furiosos, ela é uma cena massa, entendeu? É uma cena massa, interessante, tá? Mas, é, primeiro que as frases iniciais você não chega a decorar, né? Não chega a se sentir, não ressoa na tua cabeça, não fica na tua mente. E é um filme, assim, que é esquecido. Ele é muito bom na hora do lançamento, óbvio, né? Todo mundo vai no cinema assistir, mas é só mais um filme, Velozes e Furiosos, né? E o pessoal vai lá, assiste e pronto, não decora as frases, não fica... É, essa cena inicial também ela é esquecida, né? Daqui a alguns anos ninguém vai lembrar dela, como lembra da cena do Poderoso Chefão. Embora que esse filme aqui, em específico, foi o filme de despedida aí do Paul Walker, né? Então, mais ou menos aí, é um... Entre os filmes de Velozes e Furiosos, é um dos menos esquecíveis, né? E não é que... Novamente, me repetindo aqui, para que ninguém fique colocando palavras na minha boca. Não estamos dizendo que Velozes e Furiosos é ruim, que não devemos assistir, nem nada do tipo, né? Estamos aqui tentando fazer a distinção entre a beleza e o kit nas obras, né? Então, logo a seguir, eu vou colocar aqui duas cenas de anime. É, vai ter anime sim nesse podcast. Duas cenas de dois animes. E vocês vão ver a seguir. Essas cenas que eu vou colocar aqui, elas tentam retratar coisas parecidas, né? Elas tentam retratar a tristeza ante a morte de uma pessoa que você ama, né? Só que a primeira cena é, de fato, muito bem feita, muito bem construída. Já a segunda cena, ela não é tão bem feita assim, né? Você vai perceber que ela é mais artificial. Mas as duas tentam passar quase que a mesma ideia, né? A primeira cena vai ser do anime Hunter vs. Hunter. Vocês podem já ter assistido. Aí muita gente que eu conheço já assistiu. E Hunter vs. Hunter é um anime... Eu não vou dizer assim que o anime como um todo seja uma arte superior, né? Mas ele tem cenas muito específicas, momentos específicos em que o autor se supera. Ele consegue realmente fazer algo grandioso, algo que você pode colocar ali no nível do artístico mesmo, né? No nível estético, não é apenas entretenimento. É coisa séria. Em muitas cenas ele faz realmente uma coisa muito séria. Novamente, vai ser dublado, né? Não tem como mostrar em japonês aqui, que ficaria mais emocionante ainda. Mas, então desconsidere essa dublagem e tal, né? Desconsidere aí os eventuais estranhamentos com a dublagem. Mas vamos retratar, colocar aqui a cena da morte, para quem conhece até antes, a morte de Meruem. Meruem é o rei das formigas, né? O rei formiga. Só dando um preâmbulo aqui para quem não conhece o anime, Meruem, ele é um cara absolutamente psicopata. Só que ele nasceu sem saber nada do mundo. Ele tem uma inteligência fantástica para descobrir as coisas, né? Mas ele nasceu sem saber nada do mundo. E ele é como se fosse, digamos, ele é como se fosse uma criança inocente, mas que tem muito poder, ele é muito poderoso, né? E por conta disso, ele é capaz de matar uma pessoa sem dó nem piedade, porque ele não conhece dó ou piedade, porque ele acabou de nascer, né? Apesar de que ele é muito inteligente para adquirir conhecimento no outro sentido, adquirir aquele conhecimento mais esquemático, né? Mas que é diferente de adquirir sabedoria, ou seja, maturidade. Ele não tem maturidade, ele não entende o que é humanidade, nem nada do tipo, né? Ele é só muito inteligente, ele consegue aprender as coisas muito fácil. E ele conheceu uma menina chamada Komugi. Nesse momento aí do anime, ele estava aprendendo a jogar xadrez. E, claro, que ele aprendeu muito rápido e chamou os melhores enxadristas do mundo para jogar com ele. Desafiou, né? E cada enxadrista que vinha jogar com ele, ele acabava ganhando. Pelo fato dele ser, de fato, muito inteligente. E quando ele ganhava do enxadrista, ele ia lá e matava. Só que teve essa menina, Komugi, que ela realmente ela era muito boa. E outra coisa, o detalhe, ela é cega. Ela é uma ceguinha. Que joga xadrez muito bem mesmo. Ela é muito inteligente, gente. E o interessante em Hunter vs. Hunter é que você percebe que não é um anime que tenta colocar ali um vilão muito poderoso, os personagens vão tentar destruir o vilão e tal, passam vários episódios lutando contra ele e vão lá e destroem. É totalmente o oposto, né? O vilão, ele morre, né? E aqui já é spoiler, viu, gente? Quem não aguentar spoiler, não veja a cena a seguir, que eu vou mostrar aqui a cena da morte de Meruem. E Meruem, ele não consegue ganhar uma única partida de Komugi, a menina cega. Ele não ganha uma única partida dela. Mesmo ele sendo muito ultra fuck inteligente, mas ele nunca ganha. E isso cria nele uma afeição por ela, que ele não consegue compreender, porque ele é uma pessoa que ele não tem noção de humanidade, noção de nada, né? Apesar de ele ser muito inteligente. Não tem noção das coisas. E aí ele acaba, digamos, amando ela, né? Eles viram como que um casal, assim, né? E no final, é muito interessante que quando ele é derrotado, de fato, né, ele é envenenado e tal, eles morrem juntos ali, como fosse Romeu e Julieta, né? Eles morrem juntos, envenenados, juntinhos, né? E é uma cena muito bonita, gente, é uma cena muito bonita. Não é uma cena exagerada, não é do reino da fantasia que você fica... Ai, meu Deus, ai, você tá morrendo. Não, não. É uma cena realmente bem construída, os diálogos são bem feitos, né? Vou mostrar agora a cena a vocês.
Novamente, eu peço a vocês que desconsiderem muito dessa dublagem, entendeu? Porque não, eu não assisti dublado, mas para mostrar em um podcast, a cena tem que ser dublada. Então, eu estou esperando aqui abrir a imagem. Abre, abre. Esperando abrir a imagem. Vamos lá, vai começar o vídeo. Carrega. Começou.
É melhor eu dizer a verdade. Eu fui envenenado. Irei morrer.
Você não vai me doer.
Com o meu tempo restante com o Mugi. Eu queria passar ele jogando com você. Só que esse veneno é contagioso. Se você ficar muito perto de mim, você também vai... Foi um ataque direto.
Senhor Meroen, neste momento, eu sou muito feliz. Talvez eu não seja digna. Me deixe partir com você.
Detalhe, olha que música realmente bela, gente. Muito bonita essa música, né? É de fundo. Continuando. Vou passar uma parte aqui mais pra frente pra continuar a cena, né?
Se quer.
Mas que conversa é essa? O jogo vai começar agora.
É verdade.
Explicando essa parte aqui, eles estão tendo a última partida de xadrez deles, né? Que é uma coisa que é muito importante para os dois. O xadrez.
151, Marechal.
951, Marechal.
Kumugi, ainda está aí?
Claro que sim. É a sua vez, Sr. Meruim.
Eu estou um pouco cansado. Preciso me deitar um pouco. Pode segurar a minha mão. Kumugi? Kumugi, ainda está aí?
É claro que eu estou. Pode deixar. Segurar assim?
Eu vou acordar logo, logo. Até lá, você fica do meu lado.
Eu nunca vou sair do seu lado. Vou ficar aqui para sempre.
Kumugi.
Sim, sim. O que foi?
Obrigado.
Eu que agradeço.
Antes de eu dormir.
O quê?
Pode me chamar só pelo meu nome?
Descanse bem. Meruim. Já já eu vou. Logo atrás de você.
Olha aí, gente, que cena. Ela fala, ele fala, né? Antes de eu ir, pode dizer o meu nome? Ela descanse bem. Essa coisa de dizer o nome é algo que você já vê lá naquele filme Your Name, né? A importância do nome. Olha que cena. Essa é uma cena linda. É uma cena que os dois estão morrendo. E que um está vendo o outro morrer, né? É uma cena aí que você consegue perceber amor, consegue perceber afeição, consegue sentir tristeza pela morte, né? Consegue ver os dois fazendo algo que é importante só para eles dois, né? Que é o jogo de xadrez, né? Vocês podem ter aí muitas pessoas, né? Eu com a minha namorada, a leitura é uma coisa importante para nós dois, por exemplo, né? Vocês podem ver que é uma cena, assim, absolutamente emocionante, arrebatadora, né?
Agora eu vou passar a outra cena de outro anime que tenta fazer uma coisa até parecida com isso aqui, né? É uma cena que ele tá presenciando a morte da sua amada ali, né? É uma cena do anime Nanatsu no Taizai, conhecido aí como Sete Pecados Capitais. Está disponível na Netflix, esse anime. E esse anime como um todo, ele já é kitsch. Porque você tem ali, primeiro, que muita pornografia, muito fanservice pornográfico. Tipo, mulheres com peitões. Uma coisa muito hipersexualizada o anime, né? Inclusive incomoda até feministas, por exemplo, né? Não incomoda só pessoas conservadoras, né? Mas incomoda até as feministas por esse fato de que parece ser muito machismo e tal, né? E toda hora o personagem fica passando a mão na bunda de uma personagem lá. Isso até é problemático, assim, do ponto de vista moral e tal, né? Mas vamos passar aqui a cena que tenta mostrar o personagem se sentindo triste pela morte de uma pessoa que ele ama. Aí vamos ver aí a cena.
Fica mesmo.
Então vamos lá. Esperar carregar aqui. Está carregando, gente. O celular é muito lento. Esperar aqui abrir. Nossa, tá demorando, viu? Calma, calma. Vai abrir agora. Enfim.
Começou. Maldito herói.
Toda vez que eu repito o ciclo de conhecer você e me despedir de você, meu amor cresce tanto que não posso contê-lo.
Primeiro detalhe, a cena, a música da cena já é fraca. Fraca. A outra música que da outra cena foi muito mais impactante, né? Continuando, né?
Minha raiva cresce tanto que não consigo conter. É impossível!
O Meliodas vai voltar em segurança. Aconteça o que acontecer. Ele prometeu pra você não lembra?
Então, como vocês podem perceber aí, a cena de Nanatsu no Taizai já começa pela música, que é fraquinha. Não transmite aquele sentimento que era para transmitir, que era a intenção deles transmitirem. Não consegue transmitir nada de interessante, nada do que ele está tentando de fato transmitir, que é a tristeza pela morte de uma pessoa que você ama. Já a cena de Hunter vs Hunter é de um outro nível. Né? Apesar de que eu não estou dizendo aqui que um anime como um todo, já que é um shounen, já que também está sujeito às oscilações aí do mercado, né? Já que o Togashi também tem que obedecer a alguns parâmetros, não pode fazer arte pura, ele não pode cagar pro entretenimento do público, né? Mas ele aproveita certos momentos do anime para fazer algo mais profundo. E essa é uma cena que eu selecionei para mostrar a vocês que ele fez algo extremamente profundo, né? Então, como eu estava dizendo, é uma cena que você consegue situar muito mais no reino da imaginação. Porque a cena de Hunter vs Hunter, ela não é totalmente explicativa, ela sugestiona muitas coisas. Bem, a primeira coisa que você vai ver nessa cena é o seguinte. E é difícil a gente culpar o Meruem pelas coisas violentas ou egoístas que ele fez, né? Porque apesar de tudo, apesar dele ser um gênio, ele ainda era como fosse uma criança sem experiência de vida nenhuma. Então, antes de morrer, ele até chegou a admitir para Komugi que, no fim, ele não entendeu nada. Então, ele acaba por aceitar a sua mortalidade, apesar de ter um grande poder de fato, e procura Komugi no seu momento final ali para ter o último jogo com ela. Só que ele tenta convencê-la a deixá-lo ali. E você não vê ela expressando isso diretamente, mas ela insiste em continuar ali, mesmo com ele envenenado e o veneno podendo passar para ela também. Mas o que acontece? Komugi fala sobre a alegria de estar com ele, né? E que nunca vai deixá-lo. E, tipo, ela não fala isso diretamente, né? Você percebe que ela fala isso por meio do jogo do xadrez, E ele mesmo evitando que ela chegasse perto dele, ela toca na peça que ele mesmo tocou, né? E ela mesmo se envenena voluntariamente. E diferente da cena de Nanatsu no Taizai, você percebe que é o tipo de amor que não precisa de abraços, beijos, porque A cena lá do Nanatsu no Taizai, ele tá falando o seguinte: não, você é o maior amor da minha vida, que não sei o quê, que a minha vida fica sem sentido sem você. Você vê uma coisa espalhafatosa, uma coisa exagerada, né? Mas nessa cena aqui de Hunter x Hunter, não. Você vê que ele só quer ficar perto dela, que ela só quer ficar perto dele, né? Eles não falam nada. Mas você percebe, você vendo a cena, você percebe isso, entendeu? E aí, para quem acompanha no nível do visual, os painéis pretos vão mostrando o Meruem ficando cego, paulatinamente, até chegar perto ali do momento da morte dele. Então ele vai ficando cego aos poucos,
assim como ela, né?
E aí ele pede a Komugi para segurar a sua mão. É por isso que ele sempre perguntava, Komugi, você ainda está aí? Porque ele só ia descansar um pouco, né?
E, engraçado, é o significado do nome Meruem, né? A gente já falou sobre essa cor do nome, a importância do nome. O significado do nome Meruem. Meruem significa a luz que ilumina tudo.
E pra quem viu no nível visual, é muito genial assim a forma como o Togashi fez, que é quando ele tá perdendo a visão, ele vê uma luz emanando de Komugi, né?
Então isso é como quase que fosse uma metáfora sobre Komugi sendo uma luz que ilumina até mesmo a luz mais poderosa, ou seja, Meruem, né? Então ele iria acordar logo e pede pra que ela fique ao seu lado, né? E ela sempre ficaria ao seu lado. Então ele continua repetindo, Komugi, você ainda está aí? E sim, ela estava e ele agradece. Ele pede para que ela o chame pelo seu nome uma última vez.
Então você vê lá a cena, a última luz vindo de Komugi é um toque no rosto dele, né? Isso é belíssimo, gente.
Então eles passam o resto da sua vida jogando lá o jogo de xadrez, né? Que é outro nome no japonês. E ele não consegue ganhar uma única partida dela. Interessante isso, né? E ali eles morrem nos braços um dos outros, né? Uma cena ali muito, muito cativante mesmo. Então é uma cena fascinante de amor que até mesmo os tiranos mais frios podem experimentar. O tirano foi derrotado pelo amor. Então Meruem morreu em paz, seguido pela mulher que o havia mudado para sempre. Ele, durante toda a história dele, não foi humano, mas ele morreu como humano.
Então vocês podem ver que essa cena aí realmente é beleza, um B maiúsculo mesmo.
Enquanto que a cena do Nanatsu no Taizai é kitsch, puro kitsch. E por que que eu fiz questão de usar esses exemplos aqui com vocês, né? E fazer, ler trechos de alguns livros, mostrar cenas de filmes, cenas de dois animes. Porque, gente, eu tenho quase que certeza absoluta que, mesmo explicando tudo isso aqui à exaustão, mesmo dando exemplos, mesmo mostrando, assim, pegando na mão e mostrando, muita gente ainda vai ficar com aquela coisa de discutir gosto. Muita gente ainda vai confundir você avaliar a qualidade da obra com avaliar gosto pessoal. Isso era o mais recorrente, gente, no Facebook, nos grupos, inclusive, de literatura, né? E nas faculdades também. As pessoas, às vezes, não sabem distinguir. Então, às vezes, eu vejo um jovenzinho falando assim, não, esse clássico aqui é superestimado. Tipo, cara, quem é você para dizer isso? É, como diz o Arnold Bennett no livro Gosto Literário, Como Formar. O seu gosto, ele ainda não está formado, né? E se você discorda de um clássico, muito provavelmente você que está errado. É porque pensa aí, você, quando discorda de um clássico, você provavelmente você está discordando de todas as pessoas que lhe antecederam, né? Se você discorda de Homero, por exemplo, você está dizendo implicitamente que você é mais inteligente que Sócrates, que Platão, que Aristóteles, que enfim, que uma dezena de filósofos, de pensadores que permearam a história da humanidade. Mas as pessoas ainda vão ficar discutindo gosto pessoal, né? Elas ainda vão achar que é tudo uma questão de gosto. Quando a gente fala que você tem que formar um gosto, que seu gosto tem que ser refinado, as pessoas ficam ofendidinhas. Pessoas querem falar de preconceito literário, não sabem nem o que é isso, acham que preconceito é qualquer crítica. Todo mundo sabe nem que, por definição, crítica não é preconceito, já que crítica exige um raciocínio, uma racionalização. Preconceito não, já que é irracional. As pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra.
Se você usa apenas o seu gosto pessoal para balizar tudo, perceba aí quão medíocre é a sua visão de arte, a sua visão de beleza. É extremamente medíocre. Porque você acha que você é o centro de tudo. Você se coloca como centro de tudo, como a medida para julgar todas as coisas, né? Você está usando você mesmo como medida para julgar a qualidade de uma coisa. Você não está usando parâmetros objetivos. E agora vamos passar um outro tópico aqui, que é muito importante também, que é onde o Roger Scruton, ele fala sobre a kitificação da religião, né? E vamos ver aqui o que é que ele fala sobre isso.
Muito mais importante, em virtude de sua influência sobre a psique popular, tem sido a kitificação da religião. No século XIX, por toda a parte, isso acontecia à medida que as figuras votivas produzidas em massa, os santos precursores dos anões de jardim, inundavam lares comuns.
Quem te fala que, dessas imagens aí de plástico, você pega um Cristo Redentor de plástico, né? E é assim, não é que a gente não possa reclamar, não é que tenha uma função assim de você, digamos, aprofundar a sua fé e tudo mais, mas você percebe aí que você tá pegando um objeto sacro e kitificando, né? E não só os objetos, né? Isso aí A gente aqui tá vendo o nível dos objetos, né? E é por isso que eu fiz questão de citar exemplos de livros, filmes e até anime. Porque se você é o tipo de pessoa que consegue conceber a diferença entre o Cristo Redentor e a imagem de plástico, com certeza você também deve ser capaz de conceber a diferença entre Poderoso Chefão e Velozes e Furiosos 7, entre 1984, do George Orwell, e Jogos Vorazes. Você consegue perceber a diferença, porque é a mesma coisa, você está vendo o Cristo Redentor de um lado e um santinho de plástico do outro. Se você consegue perceber a diferença entre uma rosa de verdade e uma rosa de plástico, então você consegue perceber a diferença entre o Morro dos Ventos Uivantes e A Culpa é das Estrelas. Isso é evidente, gente. E quando você não consegue perceber essa diferença, está ocorrendo aí uma banalização do gosto, uma decadência do gosto, uma ascensão ao reino da fantasia, uma ascensão ao reino do kitsch e a degradação do gosto. E aqui continua o Roger Scruton dizendo o seguinte: o kitsch é uma deficiência de sentimentos. Em certa medida, o mundo do kitsch é um mundo sem coração, em que a emoção se afasta do objetivo que lhe é adequado e se aproxima de estereótipos doces. Então é isso, as pessoas ficam viciadas em estereótipos. As pessoas ficam viciadas em estereótipo de beleza, em estereótipo de felicidade, em estereótipo de bondade, sem atinar para o que realmente significam esses conceitos. Então você pega lá aquela cena do Velozes e Furiosos, o cara tá ali fazendo uma série de declarações, de frases ali de macho alfa do Instagram, que são apenas frases estereotipadas de algo supostamente massa, supostamente profundo, né? Mas é apenas uma frase que ele tá dizendo para abrir ali o ensejo para uma cena de ação, ou seja, né? É como se o diretor estivesse dizendo pro roteirista: olha, pensa aí em umas frases para colocar antes dessa cena aqui. Pensa em umas frases, vai, coloca aí, vai. Aí o cara vai lá, faz umas frases de última hora e pronto, coloca lá. E tá feito, né? Coloca uma frase ali numa cena de ação, porque é uma frase que é só, que tem uma função apenas, de abrir o ensejo pra uma cena de ação. Aí fica aquela coisa massa, aquela coisa, ó, aqui a gente tem uma cena fodona. Enquanto que a cena lá do Poderoso Chefão, não, é o contrário, né?
E aqui continua o Roger Scruton dizendo o seguinte: temos a impressão de estarmos entre duas formas de sacrilégio, uma querida com sonhos adocicados e a outra com fantasias selvagens.
Então são dois tipos de kitsch. Aquele kitsch que você vê em filme de romance, Água com Açúcar, o sonho adocicado, e aquele outro kitsch em que você vê sexualização, pornografia, né? Mas tudo isso é o quê? Excesso. Tudo isso é reino da fantasia. E na própria religião você pode perceber isso. Tem os dois tipos na própria religião. E outra coisa que ele fala aqui com relação à kitificação da religião é o seguinte: o sacrifício pode ser evitado, e no kit encontramos a grande mentira de que é possível fazê-lo conservando, contudo, seus consolos. Veja aí, gente, que coisa fenomenal, né? O sacrifício pode ser evitado. Pensa aí na religião cristã. Será que você pode evitar o sacrifício se você for realmente cristão? Eu diria que muita gente vai falar que sim, porque hoje em dia existe uma coisa chamada teologia da prosperidade. Eu vou postar aqui, vou mostrar aqui um vídeo a vocês do pastor Edir Macedo sobre esse tipo de teologia completamente descabida, para vocês verem como uma coisa de uma espalhafatosidade, de uma kitificação absoluta.
Vejam aí o que é que esse monstro está falando sobre Deus e o cristianismo e etc e tal.
Minha amiga, meu amigo, para você, você é pobre. Você é uma pessoa que não tem perspectiva, você não tem ajuda de ninguém. Quando a gente é pobre, a gente não tem ninguém, nós não temos amigos. O pobre não tem amigo, essa é a realidade. O único amigo do pobre, às vezes, o pobre despreza, que é o próprio Deus. Deus, minha amiga, quer honrá-lo com tudo que ele tem. Ele quer fazer você rica, rico, mas primeiro você tem que honrá-lo. Aí você diz, mas eu ganho tão pouco, não importa o que você ganha. Seja, digamos que você ganhe um real por mês. Então, 10 centavos é de Deus. Os primeiros 10 centavos são de Deus. Se você honrá-lo com os seus dízimos, ele vai honrá-lo com as suas farturas. Porque é o que ele disse: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham.
Vocês percebem aí, ele usa uns versículos que Não tem nada a ver com o que ele tá querendo dizer. Eu amo os que me amam e procuro os que me acham. Sim, e o que isso tem a ver com o que você tá pregando, meu amigo? Então, ele tá fazendo exatamente o que o Roger Scruton tá dizendo aqui. Eu vou repetir o que o Scruton falou. Né?
O sacrifício é evitado e no kit encontramos a grande mentira de que é possível fazê-lo conservando, contudo, seus consolos. Né?
Então, quando ocorre essa kitificação da religião, você percebe claramente que as pessoas não pensam que cristianismo é sacrifício, que cristianismo é muito mais do que simplesmente você ganhar, só ganhar, venha a nós o nosso reino, ou melhor, é só o venha a nós e nosso reino nada, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Eu vou citar aqui, só para encerrar, um livro de um teólogo que já é um contraponto aí ao pastor Edir Macedo, que é o teólogo Iago Martins. Ele tem um canal no YouTube muito, muito bom sobre teologia. É o Dois Dias de Teologia. É um canal protestante, mas assim, é uma coisa que também serve para os católicos, né? Embora que existam aí essas divergências sobre Maria, sobre os santos, etc. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui no livro Sermões da Pandemia. Foi um dos livros que eu li esse ano, né? Aproveitei a promoção do Kindle Unlimited e fui ler esse livro do Iago Martins, né? É o livro intitulado Sermões na Pandemia. Né? Eu recomendo a muitas pessoas que estejam ainda na promoção do Kindle Unlimited que leiam os livros do Iago Martins. São livros bem didáticos, né? Ele não procura, digamos, rebuscar demais, porque ele procura atingir um público que precisa aprender, né? Não é um público muito maduro. Né? É um público que precisa ainda aprender. Mas o conteúdo dele é muito profundo também, porque ele é um teólogo que tem um certo grau de erudição, apesar de ser jovem. Né? Então você vê lá referências a Gabriel Garcia Marques, você vê referências a escritores como Albert Camus. Né? Inclusive, ele tem um canal muito, muito bom no YouTube chamado Mundo Copy, que ele comenta filmes e séries, etc. Tudo baseado em teologia, né? É algo parecido com o que eu estou tentando fazer aqui, mas aqui é mais no sentido da filosofia, né? E ele mais no sentido da teologia. Mas esse livro dele aqui é muito bom, O Sermões da Pandemia. Eu recomendo muito. E o que é que ele fala nesse livro num capítulo aqui? Então, o Iago Martins ele vai falar no capítulo 5 o seguinte. Enquanto o mundo hedonista é escravo dos prazeres e de se sentir bem, por isso fica aterrorizado diante das perdas e dores que o coronavírus causa, nós deveríamos nos sentir muito à vontade durante os sofrimentos. Porque sofrer não é estranho para nós, mas marca de quem somos desde o começo. Na verdade, o sofrimento é um privilégio, como lemos em Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. João 16 diz o seguinte, que chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Vivemos em um mundo em que as pessoas acreditam que se levantar contra o cristianismo é uma coisa honrosa. Psicólogos acreditam que cuidar bem de seus pacientes é livrá-los das amarras religiosas. Atos 5 diz que e os membros do Sinédrio concordavam com Gamaliel, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, soltaram-nos. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, é aquela coisa, gente. O cristianismo, o sofrimento no cristianismo já é algo previsto, já é algo que você tem que estar preparado para ter esse sofrimento. Né? Mas o que é que ocorre quando existe a kitificação da religião? O sacrifício é levitado. As pessoas pensam que existe só o vem a nós, nosso reino nada. Mas o que é que o Scruton diz sobre o sacrifício? Ele fala que o sacrifício, eu vou ler de novo aqui, o sacrifício é o âmago da virtude, a origem e o significado do verdadeiro tema da alta arte, da alta cultura, né? Então o que é que o Iago Martins está dizendo aqui? Citando a Bíblia, obviamente, né? Não é ele em si que está dizendo. Que o cristão, não é nem que ele deve resistir ao sofrimento. Não, ele deve procurar o sofrimento, ele deve se regozijar no sofrimento. Né? Não é nem uma questão de tipo, a gente sofre, mas por que tem que sofrer? Não. Porque o sofrimento é a marca do cristianismo desde o início. Entendeu, gente? E aí, para muito além dessa, da religião, você pode observar essa questão do sacrifício sendo banalizado também nas obras de arte mesmo, nos filmes, no cinema, nos livros. Você pode pegar lá um exemplo de arte superior, por exemplo, O Senhor dos Anéis, em que o Frodo vai lá e luta contra as forças lá do Sauron, né? Mas no final do Senhor dos Anéis, o que acontece? Por mais que eles tenham vencido o mal, você percebe que aquilo ali não foi em vão, aquela luta não foi em vão. aquela luta, ele não voltou ao ponto inicial do filme, né? Você percebe ali um Frodo que tá cheio de traumas, tá cheio de... Ou seja, aquela batalha, ela aconteceu, ela realmente mudou a vida deles, ou seja, eles não voltaram a ser a mesma pessoa de antes. Já numa novela kitsch, você vai ver o contrário, o exato oposto disso aí. Você vai ver que os personagens, eles vão conseguir tudo que eles queriam, né? Obviamente, né? Pra agradar o público. Fulano vai ficar com Cicrano, Beltrano vai ficar com outro, né? Ou seja, os casalzinhos vão se formar, o vilão vai ser meramente derrotado, né? Ou, sei lá, ele vai achar a felicidade, mas é como, no final da novela, é como se não, nunca tivesse acontecido nada, sabe? É como se não tivesse nenhuma perda. É como se todo aquele sacrifício tivesse apenas a função de entreter o telespectador mesmo, né? Já na Arte Superior, não. O que aconteceu vai ter repercussão, sim. Vocês vejam aí aquele episódio de Breaking Bad, Ozymandias, né? É um episódio fantástico. Ele é tido até hoje como o melhor episódio de uma série de TV. Tem nota 10 fechada naquele site IMDb. É um site que agrega votos de inúmeros países, né? De pessoas de inúmeros países. Qualquer um pode fazer um login lá e voltar. Mas naquele episódio de Breaking Bad, Ozymandias, você percebe ali que o Walter White, ele fez uma cagada que ele não podia reverter. Ou seja, ele sofreu, ele fez um sacrifício, né? E houve consequências, houve traumas, né? E ele não pode negar os traumas. Você percebe lá no livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, o cara matou a velha usurária, né? Só que no ato de matar a velha, acabou matando a irmãzinha dele, dela, né? A irmãzinha da velha. Ou seja, ele matou uma inocente enquanto ia matar uma pessoa que ele precisava matar. E tudo isso vai culminar naquela culpa moral que vai permear toda a obra Crime e Castigo, né? E no final a gente vai ter digamos que uma espécie de redenção dele, mas não é a mesma redenção, não é aquela redenção no sentido de que ele vai esquecer tudo, não. É que ele realmente virou algo traumático na vida dele, mas que vai mudar ele para sempre, né? Então, essa diferença entre a arte superior e a arte inferior, né? Vê lá no Morro dos Ventos Uivantes, Heathcliff, como é que ele termina, né? Agora compara com um livro Água com Açúcar, como simplesmente acontece, né? Totalmente diferente. Então é isso, gente. O podcast de hoje está terminado, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem. Como vocês viram, eu sempre procuro fazer diversas relações com outros assuntos, com outros filmes, né? Exemplos muito próximos da realidade mais imediata de muitas pessoas aqui, né? E o meu objetivo disso é, através de um exemplo simples, de, por exemplo, um desenho, um anime, você mostra uma coisa que é arte superior, e a pessoa, ao compreender aquilo, ela consegue enxergar realmente a beleza, e isso já abre um precedente, né, para você apresentar ela coisas ainda um pouco mais elevadas, né? Isso serve até como degrau para que a pessoa sinta vontade de experimentar um algo a mais, né? Então, se eu mostro lá a cena do Meruem com a Komugi, e a pessoa, ela realmente enxerga a beleza, isso já abre para mim, digamos que, a porta para eu mostrar à pessoa uma coisa um pouco mais refinada, né? Se você gostou dessa cena, aí eu chego pra pessoa e falo o seguinte: olha, tem esse autor aqui, sabe? Chamado William Shakespeare. Ele é só, né, um dos maiores dramaturgos que já existiu na face da Terra. Dá uma lidinha aí pra ver o que é que tu acha, né? Então, quando eu vou dando essas dicas, esses toques, né? E eu tenho certeza que vai ter muita gente depois desse podcast que ainda vai ficar discutindo gosto, né? Ainda vai achar que é tudo questão de gosto, ainda vai achar que é relativo, né? Mesmo mostrando, né? Tem muita gente que ainda vai ficar pensando que não existe diferença entre o Cristo Redentor, entre a Capela Sistina, né? E um santinho de plástico, né? Mas é isso aí, gente. O podcast está terminado e fiquem com Deus. Valeu. Lust is about taking. Love is about giving. There are no values other than utilitarian ones. Something has a value if it has a use. And what's the use of beauty? People need useless things just as much as, even more than, just think of it. What is the use of love? But anyone who depends on
upon a theory to justify his art is not an art. It's
patriotism. The love of your own country, the desire to save it, and the pouring of resources into it.
Because marriage and the family are both under attack, traditions and institutions, because they contain within themselves the knowledge that people need in order to live.